Este podcast é patrocinado por Betway.
Sejam bem-vindos a mais um Planeta Eleven, o podcast que vos é trazido semanalmente pela Betway. Hoje, com o menu particularmente recheado, é o chamado cardápio para todos os gostos, com a assinatura dos habituais chefes Óscar Botelho, Tomás da Cunha e José Pedro Pinto. São eles que vos vão trazer os ingredientes destes programas, esperando que não vos dê propriamente volta ao estômago. Mas ainda antes das habituais rubricas, de olharmos também para aquilo a que foram os campeonatos e também de espreitarmos algumas apostas, numa espécie de momento professor Zandinga, vamos começar, porque foi essa a minha proposta, e a minha proposta impera sempre nos nossos programas, portanto não é uma proposta, é quase uma imposição. Por uma espécie de viagem ao passado, apesar de estarmos ainda em 2021, mas sugeri aqui aos nossos comentadores que tentassem olhar para aquilo que foram os principais acontecimentos ou personalidades que tenham marcado este ano de 2021 e que os trouxessem aqui para o penúltimo programa do ano, porque teremos ainda um último programa, mas esse será entre o Natal e o Ano Novo. Tomás, começamos por ti?
Podemos começar. Antes de mais, devo dizer que o Oscar prometeu e vai certamente trazer uma receita de bacalhau para o Natal.
Sim.
Portanto, fiquem à espera. Ouçam o episódio todo, valerá a pena. Quanto ao momento do ano, dei algumas voltas, mas acabei por ir parar sempre a um momento que podia ser um 2 em 1, porque também temos a final da Copa do Rei, onde aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Mas eu vou escolher a final da Copa América e, sobretudo, o apito final do árbitro, quando todos os jogadores argentinos correm para abraçar Lionel Messi. Isso acaba por ser muito simbólico, não só porque é, de facto, um momento de consagração do argentino ao serviço da seleção, que não vencia a Copa América há 28 anos, mas também o respeito, a admiração, o sentimento de orgulho daqueles jogadores de, mais do que terem vencido a Copa América, terem ajudado Messi a vencer a Copa América. Isso parece-me também bastante simbólico, tal como o abraço entre Neymar e o argentino, antigos companheiros, mas dois dos principais jogadores da atualidade que têm tido alguns altos e baixos nos últimos tempos, mas que são claramente dois dos principais jogadores de sempre e do século XXI, obviamente.
Um 2 em 1, uma espécie de champanhe amaciador aqui com a Copa América. Eu tinha judido que tinha a certeza que vocês não iam repetir aqui acontecimentos e continuo a achar que tal não vai acontecer. Zé, sem ser a Copa América, sem ser o momento no qual estás a sorrir, eu não vou acreditar que foi esse o momento que escolheste. Mas pode ser,
não é de tudo.
Não, muito
tudo.
Bem.
Tem alguma relação, mas não é de tudo.
Ok. Só uma relação. Nós que é também combinado. Neste planeta, sim.
Também. Eu acho que a minha dúvida é igual à tua, Zé, mas diz lá.
Eu acho que não.
Eu acho que é.
Eu acho que não. Sabes que eu estou num outro patamar, portanto. Nós podemos escolher o acontecimento e a figura do ano.
Ah, pode. É mesmo.
Pronto, ok.
É
então vamos por ordem.
Sim, pode se quiser.
Pronto, é isso que quiser.
E barra o.
Ok. Então primeiro começamos pelo acontecimento, não é?
Pode, começa por onde quiseres. Começas
eu, em relação à personalidade, pelo princípio, em relação à personalidade e ao acontecimento do ano, eu preferi dividir isto em prémio mel e prémio limão.
Ok. Okay?
O habitual, também nesta altura de balanços. Prémio mel vai para Jorginho.
Certo.
O jogador que ganhou a Liga dos Campeões ao serviço do Chelsea, que foi fundamental, e que ganhou o Campeonato da Europa ao serviço da Itália e que foi fundamental, ficou muito aquém dos votos na bola de ouro da revista France Football. E tem, para mim, o lado distinto de ser o prémio Mel, porque manteve-se calado. Manteve-se calado e manteve-se focado naquilo que faz em campo, que é aquilo que ele faz melhor, passando à volta de, perdoe-me o francês, a palhaçada da nomeação de Leo Messi como melhor jogador do mundo para a revista France Football. E esse, para mim, é o prémio Mel. O prémio Limão, por consequência, vai para o Óscar Botelho. Epá, não! Pá, tinha escrito aqui Oscar Botelho.
Não,
não tem nada a ver.
É uma boa transição.
Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Desculpa, eu tinha apontado aqui isto, já é o inconsciente a falar. Pronto, o Prémio Limão, agora falando a sério, vai para a revista France Football, para esses juízes que, por esse mundo fora, continuam a brindar-nos com autênticas pérolas, e também para o chefe de redação da France Football, que protagonizou aquele momento mentira do ano, não é? Citando Cristiano Ronaldo sobre a ausência e tudo mais. Portanto, o Prémio Leão vai para a França de Futebol e a sua pandilha de juízes.
Temos agora, em direto neste podcast, que é a relação da França de Futebol, para tentar responder. Não, mas esse é o momento que, neste momento, quem nos está a escutar, certamente que está... Ele tem razão! Oh, não é bem assim. Estou a achar essa... Mas já agora, tens alguma coisa contra os limões ou não?
Não. Limão é ácido, não é? Se morder um limão...
O Zé não é o Costinha, não é? Uhum. O Costinha não jogou no limão, jogou no Milão.
Exatamente.
Quem não ouviu, que ouça.
Muito bem.
Só para sintetizar. Prémio Mel, personalidade do ano, Jorginho. Uhum. Prémio Limão, acontecimento do ano, a palhaçada da France Football.
Uhum. Pronto, já disseste os dois. Ok.
Muito bem.
Está feito.
Portanto, Tomás... Messi e a tal ajuda que os próprios argentinos deram a Messi.
É Messi barra Copa América.
Messi barra Copa América. E aquele momento que, em vez de ser Messi a levar a equipa sozinha ao título, houve ali uma espécie de um país também unido e que proporcionou esse título ao Messi. Mel e Limão, Jorginho e France Football para José Pedro Pinto. E agora, Óscar Botelho também, o teu momento mais marcante neste ano da graça de 2021.
Bem, antes de mais... Acertaste. Uhum. Ninguém repetiu. Zé Pedro, falhaste, que era a mesma questão que eu tinha, e ou, que o João não escreveu.
Não. Propósito, diga-se.
E tinha aqui precisamente Jorginho, como uma das três hipóteses, mas estava, como podes ver.
Certo.
Enquanto não temos imagens, está aqui escrito.
Portanto, isto não é o teu acontecimento do ano, é o acontecimento que podia ser do ano,
caso os outros não escolhessem,
podia ser.
Exatamente. Portanto. Personalidade do ano, para mim, Ruben Amorim.
Eu podia fazer agora um trocadilho, que é... E a quem é que dás o Oscar do ano?
Ruben Amorim, para mim, é a personalidade do ano.
Ok.
Portanto, há claramente um antes e um depois de Ruben Amorim. Uhum. Pelas minhas contas, foram 51 jogos em 2021 e apenas 5 derrotas e 7 empates. Para além disso...
Sendo que à data ainda não fez os jogos todos em 2021.
Exatamente. E, portanto, aqui fica uma equipa que vai ficar para a história, porque, e vou aproveitar isso... Era um dos acontecimentos também do ano, que é o facto do Sporting voltar a ser campeão. E aqui vou colocar o acontecimento na final da Champions, que foi novamente em Portugal. Entre o Manchester City e o Chelsea, na cidade do Porto. Era uma das minhas hipóteses e, portanto, personalidade...
Mas por razões tristes, atenção.
É verdade.
Deve focar isso.
É verdade.
Sim. Mas destacar que Ruben Amorim, personalidade do ano, acontecimento Sporting campeão, mas... Pensava que os outros iam escolher outras das hipóteses e fico com a final da Champions no Porto como acontecimento do ano, a par do Euro 2020, que o Zé Pedro já e muito bem deu esse destaque falando do Jorge.
Ok, as vossas personalidades e também acontecimentos estão agora sob a minha avaliação e eu no final do programa irei editar se de facto fizeram algum sentido ou foram desprovidas.
Mas porquê só no final do programa?
Diz?
Porquê só no final do programa?
Porque eu tenho que analisar.
Não, mas só para dizer, não sei, o Zé disse que estava num diferente patamar, eu disse que era acima ou era abaixo, mas é sinal que temos mais ou menos a ver a mesma coisa.
Muito bem. Meus amigos, vamos atalhar caminho e vamos agora para esse tal momento das apostas, porque recordo os nossos ouvintes que tivessem estado um pouco mais distraídos no início da temporada, nós fizemos aqui umas apostas sobre a Champions para tentarmos adivinhar quem iria ficar em primeiro, em segundo, em terceiro e em quarto lugar nos 8 diferentes grupos. Sendo que, enquanto apostávamos, e fizemos isso, aqui num dos podcasts, como disse, o Oscar anotou no seu caderninho as nossas apostas. E eu disse caderninho no momento em que ele começou a beber água.
Pois é, que questão é exatamente
essa. Cuspiço todo. Mas foi com algum insucesso que...
Felizmente tem máscara.
Exato.
Enquanto eu não achar que devíamos chamar o representante do Governo Civil, porque...
Exato. Eu não confio nisto.
Já estava preparado para isso. Portanto, a minha questão é, se porventura as contas... A saírem mal, fazemos como o sorteio da UEFA. Okay. Fazemos de novo, não é?
Ok.
Vamos, sim, não, e se der empates, como é que vamos dividir isto?
Já está. Não há empates.
Não há empates?
Não há empates.
Ok, então vá, Oscar, vamos começar.
Carro-vassoura.
Se não for eu, dou-me por satisfeito.
José Pedro Pinto. Portanto, isso, pronto.
Mas já agora, porquê é que ele é o carro-vassoura? Diz qual foi a pontuação dele.
Vamos já, portanto, recordando a pontuação, quem acertar o primeiro classificado, 4 pontos, segundo 3, terceiro 2, quarto 1. Só para frisar que no grupo G tivemos todos 0 pontos. No grupo A tivemos todos 10 pontos, exceto eu.
Certo?
E
já estás a abrir o livro depois do resto da classificação.
E no grupo H, Chelsea, Juventus, Zenit e Malmo, fizemos todos 3 pontos, ou seja, só acertámos o Zenit e o Malmo.
Ok, que foram os que fecharam o...
Portanto, Zé Pedro Pinto tem o último lugar com 28.
Com 28. Sendo que, só para contas rápidas, 8 grupos, 4. Portanto, teríamos ali, no máximo, 4x8, 32. Eram os pontos máximos que podíamos ter feito, é isso?
Sim, portanto, tínhamos 108. Neste caso, 110.
Agora só para ver se ele...
A UEFA acaba de anunciar que isto vai ser repetido.
Não sei se já estão a perceber. João Gomes Dias apanhou. Lá está. Foi não, rápido. É, é? Foi rápido. 30 segundos. Apanhou. São apanhou a grupo. Classificação toda. Não, não. Só podes... Pedro Pinto no último lugar com 28 pontos. Chega 32 pontos.
Os outros têm 32.
Olha, momento xiringuito. Eu vou-me embora.
É os outros têm mais do 32.
Eu vou-me embora. Eu vou-me embora.
Os outros têm mais do 32.
Eu vou-me embora.
Não, o Zé Pedro tem 28 pontos.
Sim.
Porque fez 10 pontos no primeiro grupo, depois a partir foi uma desgraça. Portanto, fez o pleno no primeiro grupo, a partir daí esticou-se ao comprido. Basta só ver que no grupo B.
Não, mas atenção, podemos fazer 10 pontos num grupo, portanto não é as contas dos, não são as contas dos
jogos. Não, pois não.
Exatamente.
Pois não. São 10 pontos por grupo. 10 pontos por grupo.
10 vezes 8, 80.
Pronto, cá está. Obrigado, Tomás. Parece o Festival da Canção. Depois, sim, podíamos ter feito quem tivesse acertado os 10, podia ter ficado com 12 pontos. Certo. Mas no segundo grupo, ou seja, no grupo B.
Parece que temos aqui uma lata a dar.
Exato. No grupo B, acertamos. O João Gomes diz que faz 10 pontos, faz o pleno, eu e o Tomás fazemos.
Então acabou, podemos passar agora ao próximo.
Eu e o Tomás fazemos 7, o Zé Pedro fez 0.
Sim.
Cá está, a partir daí esticou-se só com
o preto. Foi o grupo do Porto, exato.
Exatamente. Como é que queres continuar?
Não, as pessoas já perceberam mais ou menos a ideia.
Já perceberam.
Para dar a classificação final. Ele, em vez de fazer 28 em 32, eu ainda tentei salvá-lo, ele fez 28 em 80.
Pronto, posso só dizer que só houve um que fez mais do que 50% de pontos.
Ok. Portanto, ele fica em último.
Ele fica em último.
Agora, Bragança, pontuações. Em terceiro lugar.
Em terceiro lugar, portanto, bronze. Oscar Botelho, 36.
Muito bem. 36. Atenção, medalha de bronze.
Se calhar deu ganhar, é histórico.
Medalha
espero
de bronze.
Que a prenda seja ainda melhor do que seria.
Porque assim, agora vou já revelar. Se fosse o Tomás a ganhar.
Exato.
Lamentável.
O Tomás, eu tinha uma proposta.
Isto é morrer na praia.
Eu, quando estava a fazer as contas, tinha uma proposta. Que era, se porventura o Tomás ganhasse, nós poupávamos a despesa que ele tem de seguir sempre o último.
Já percebi, mas não ganhou.
Portanto, não ganha nada.
Mas repara uma coisa, não interessa teres ficado em segundo, interessa é que ficavas sempre em quarto.
Exatamente.
Está a melhorar.
Está a olhar para a progressão.
Está a melhorar.
E, portanto, se eu fico em terceiro e o Tomás não ganhou, parabéns.
Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer.
Isto é um ano em cheio.
Que bonito!
Ano em cheio para João Gomes Dias.
41 pontos para João Gomes Dias.
Pronto, agora é assim, o grande acontecimento...
Então, 41 pontos para o João, tu
tereste... 36, Tomás 38. E tu fizeste 28.
Muito bem.
Está bem, a diferença também
uma
é muito.
Uma vergonha.
Eu tinha ficado aqui também com o acontecimento do ano, que foi eu ter ganho este. Juntas apostas.
Já avaliaste?
Já. Avaliei agora, sendo que é claramente melhor do que os vossos.
Queres mas lembrar então, o prémio? Até 41. Queres tu que vais ganhar?
Ah, o prémio não, eu posso.
Não. Eu só entrei apostas já prémio.
Relembra-me o prémio então.
Não, disseste tu a semana.
É assim, Oscar, nós tínhamos combinado uma coisa aos três, ainda não tínhamos revelado. Pá, este podcast serve também de intervenção. Vamos fazer uma intervenção. Eu tenho aqui uma carta escrita para ti. Oscar, amigo, a tua dependência das apostas está a tornar-se um problema para todos.
Exato.
Nós. Quero que saibas que não consigo dormir por saber
a folha
que tens, de facto, um grande problema pela frente e que só com tratamento, internamento e reabilitação é que o conseguirás tornear.
Isto é um daqueles anúncios que passa no Natal.
Não. É só para dizer duas coisas. Para já, o Zé Pedro fez-me lembrar o avô Cantigas quando cantava sem lentes nos óculos. Uhum. Agora sim precisa. Foi um dos momentos que me traumatizou na minha infância. Segundo, eu tenho lá em casa uma das grandes intervenções que tive numa aposta e, portanto, como vocês sabem, a vida pode mudar e esta semana, por acaso, estive num casino e simplesmente só para jantar, portanto...
Okay.
Passa bem sem aposta.
Desta vez passa. Bem, mas o que eu tinha sugerido aqui era que fôssemos almoçar, enfim, os quatro, e que quem ganhasse escolhia o local
exatamente.
E não pagava.
E é por mim está feito.
Portanto, eu vou só pesquisar aqui alguns dos melhores locais da capital.
nesse dia, o Tomás também chega-se à frente com a despesa que tem.
A pagar a gorjeta, pronto.
Temos ali um restaurante de hambúrgueres.
Exato.
Perto de Alvalade, ali na Bomba. Não sei se conhecem.
Eu acho que... É a minha sugestão. Estou a dizer.
É a minha sugestão.
Estão aqui a dizer, porque este programa não é aquele momento, este programa não é feito apenas com as vozes que estão a ser, neste momento, gravadas e captadas para chegarem ao nosso auditório, mas também estão aqui a dizer, o gajo do Audi também vai.
É engraçado. Muito é engraçado. Bom. Não aparecem nunca, mas agora querem aparecer.
Ele vai. Vai, eu acho que sim. Venham todos, pá. Eu, por mim, podem ir todos. Um autocarro, uma excursão.
Como é que diz o lema do Sporting?
Mas eu vou optar é assim, uma vez que eu vivo com uma pessoa que é alérgica ao marisco...
E eu não como carne.
E tu não comes carne.
Portanto, vamos a um vegetariano, é isso?
Não. Pá, pelo amor de Deus, não!
Mas
pronto. Não, mas eu vou,
a receita
eu vou
do bacalhau, a receita do bacalhau que foi prometida pelo Tomás e que vai ser trazida pelo Oscar, depois tem rebentos de soja e tofu pelo meio, não tem?
É.
Aceitam, por aí fora.
Estamos bem, chatos. Mas vamos manter na Champions.
Exatamente.
Estava vamos manter na Champions.
Estava a ver que esse momento não chegava.
Porque é assim, se eu já ganhei alguma coisa, estou em vias de ganhar outra. Porque estou a fazer o tal caminho para a vitória, enquanto olho para o primeiro classificado que, enfim, se vai despistar. Tu és uma espécie de Lewis Hamilton agora no Grande Prémio do Abu Dhabi, não é? Estás em primeiro.
Não digas isso.
Mas depois há de haver um qualquer jogador chamado Latifi que te vai obrigar a fazer praticamente zero pontos. Oscar, estamos a falar da nossa fantasy. Aí somos quase 30. Sendo que
não,
nós
já
os quatro.
Assistências pelo meio. Eu não tive que fazer classificação, que alguém saltou.
Provavelmente. Nós os quatro. Foi a malta que caiu para a Liga Europa. Mas nós os quatro.
Acho que nem isso.
Nós os quatro até estamos bastante bem.
É verdade.
Podes, não sei se tens a classificação aí de cabeça.
Eu estou a abrir.
Não tens? Estás a abrir?
Estou a abrir.
Muito bem. Mas o que é que tu queres acrescentar em relação a esse assunto? Temos pouco tempo para falar dele.
É muito tempo. A única coisa que tenho para dizer foi o que disse ao Bruno Sousa Ribeiro no final do jogo do Paris Saint-Germain, quando ele veio todo contente me perguntar quem é o teu capitão.
Quantas vezes o Oscar já contou esta história? Desculpem lá.
Não é essa.
Ah, é outra?
É outra.
Mas é sempre com o Bruno, é sempre com o capitão.
É porque o Bruno agora está a subir na classificação e agora de um momento para o outro está interessado. E portanto ele vem perguntar quem é o teu capitão. Estou satisfeito, esperando que não fosse nem a Lionel Messi nem Mbappé. E eu disse, eu tenho os dois. E ele ficou...
Oitavos de final.
Ele ficou triste.
Oscar a contar. Estava a apanhar ali o Bruno embaixo, não sei o quê.
Mas isso para dizer que estás em primeiro, não é? Essa conversa toda.
A única coisa que eu disse foi para já tirar a matrícula.
Conseguiste abrir a classificação?
Está aqui a classificação. Está aqui a classificação.
Então, diz lá.
Primeiro, Oscar Botelho, 490 pontos.
Uhum. E o meu adjunto, sem esquecer.
Segundo, Bruno Sousa Ribeiro. Sim, essa equipa técnica paga a peso de ouro.
Exatamente.
Segundo, Bruno Sousa Ribeiro, com 448. Terceiro, o Ricardo Rampazzo. Esta para mim é que é a grande surpresa.
Sim.
Esta para mim é que é a grande surpresa.
Grande subida,
quem viu o Ricardo Rampazzo no início e quem o está a ver agora?
É verdade.
446. No quarto lugar, o António Botelho com 437.
Também é subir bem.
No quinto lugar, outro craque, Rui Guimarães, 430. Coladinho está o Tomás da Cunha com 429. E depois, ex-eco, João Gomes Dias e José Pedro Pinto com 421 pontos.
Tipo, a partir daí são as equipas...
Portanto, atenção. São as únicas equipas que têm 400 pontos. Depois de ir para baixo...
Olha, o carro vassou.
300 e tal.
São as únicas que têm 400 pontos, ou seja,
somos
neste
nós.
Caso eu e tu temos já uma vantagem de mais de 20 pontos sobre...
Justamente.
Mas atenção,
justamente.
Se calha de José Pedro Pinto ficar em último nos dois jogos deste podcast, é uma humilhação sem precedentes.
É verdade. Passa a ser o acontecimento de 2022.
Exatamente. Já estou aqui a apontar.
Gostava só de dizer...
Vais ganhar uma Nimbus 2000.
Gostava só de dizer...
Carro Vassoura.
Gostava só de dizer que o Carro Vassoura da secção de futebol da Eleven, os que estão presentes, porque há outros colegas nossos, de outros esportes, basquetebol...
Outra vez quando eu estou a beber água, não é?
Sim, se eu fosse jogar uma fantasy da NFL também era capaz de não me safar.
Exatamente, eu também, nem propósito, acabo agora o nosso jingle da Champions, porque estas pessoas que nós vamos mencionar já só merecem um lugar agora, na Liga Europa ou na Conference League.
Sim, o Editor-in-Chief, Pedro Maia, último.
O que disse?
Não gosto.
Segue.
Assim, atenção que ele é que traz o prémio. Atenção que ele é que traz o prémio.
Ele é que traz o prémio e...
Isto é só no final da época, calma.
Pedro
Maia, ainda há muito campeonato pela frente.
Claro, mas como começa.
Mas atenção, que ele diz que já desistiu, portanto... Não sei se vai melhorar muito.
Já disse?
Já? A quem?
Não é desistiu, é diz que já não faz equipa. É aquela conversa
já não
antiga.
Faz sentido,
é?
Conversa do treino,
o Oscar já referiu.
Muito bem. Como eu disse, temos muito pouco tempo para falar nisto. Vamos ter que avançar até
só
porque o tempo urge.
Falar em 2022.
Daqui a pouco estamos em 2022. Da Champions só vamos voltar a falar nesse próximo ano. Sendo que relembro a todos que vamos ter ainda um último programa em 2021 com um convidado muito especial, já depois do Natal, mas ainda antes dessa virada do ano, como dizem lá no Brasil. Vamos às Ligas Eleven. Vamos começar pela Liga Espanhola. Uma liga na qual o Real Madrid, que em princípio tinha até as coisas minimamente controladas, empatou em casa com o Cádiz. Quem diria que o Cádiz haveria de, mais uma vez, tal como aconteceu ano passado, roubar pontos à equipa do Real. E tivemos o Barcelona a vencer com o Gavi em grande forma e também o Sevilha a mostrar-se num triunfo diante do Atlético de Madrid. E até posso começar por aí, Óscar, olhando para esse Sevilha que neste momento depende apenas de si para ser campeão, porque tem um jogo em atraso. A distância pontual faz com que fique ali a 3 pontos do Real e depois ainda há o jogo da segunda volta. O que eu quero aqui perguntar-te é se achas que a equipa de Roland Lopetegui está de facto na luta não só pela Liga Europa, que essa vai ganhar, a gente já sabe, não é? Mas também pela Liga Espanhola.
É assim, faço o que está a acontecer agora, sim, por aquilo que vi, até porque comentei esse jogo com o Óscar Cordeiro. Foi um jogo da primeira parte incrível, a nível de intensidade, porque o jogo ficou totalmente partido, como os adeptos gostam. E eu perspectivei ao intervalo, ou um bocadinho antes, que o que fosse dito no balneário podia influenciar muito o que ocorresse na segunda parte. E aconteceu exatamente isso, ou seja, as equipas mudaram de dispositivo tático várias vezes. Ao final de 5 substituições, apenas 5 jogadores se mantinham nas respectivas posições do início, contando que Trippier, como lateral, já estava numa linha de 4, mas mantínhamos como lateral direito. Há um grande gol do Rakitic. Mas o Lopetegui está com uma equipa muito competitiva, muito agressiva e acaba por ser um jogo fantástico na segunda parte a nível estratégico, a nível tático, com depois um gol de Ocampos que sai nos últimos minutos da partida com algo que na altura foi imperceptível. Esperemos que nada de muito grave aconteça com o Lucas Ocampos.
Parecia qualquer coisa nos olhos à primeira vista.
Exatamente. Depois o Matheus Cunha é amarelado. Inclusive dava a ideia de poder ter havido ali qualquer coisa com ele, mas não.
Porque ele baixa-se de Exatamente. Repente, não se percebeu muito bem o que é que se passou ali.
E, portanto, é uma imagem que eu não quero reter do jogo, apesar de ser uma das últimas, porque foi, sem dúvida, um grande jogo. O Sevilha é candidato, sim, e Atlético de Madrid, não. E, no meu entender, acho que está a chegar o fim da era Simeone. E é o meu voto.
Quantas
para
vezes
2022.
Já dissemos isso?
Mas acho que desta é a mesma vez. Aconteça o que acontecer em 2022, não sei se Diego Simeone chega ao fim da época no banco do Atlético de Madrid, porque acho que o balneário pode já não estar com o treinador. Uhum. Para aquilo que disse Luís Suárez quando foi substituído e para aquilo que disse Filipe na flash interview.
Muito bem, o Atlético que é quinto classificado com 29 pontos, ou seja, está fora da zona de Champions, a 1 do sensacional Rayo Vallecano, sendo que tem menos um jogo. Zé, sobre o Barcelona, venceu, triunfo diante do Elche por 3-2, a equipa esteve a vencer por 2-0, deixou-se empatar na segunda parte, mas um gol do Nico González deu os 3 pontos à equipa blaugrana, mas poderás pegar no jogo de outra forma, mas quem viu Gavi, os movimentos, os golos, parece que já vimos aquilo em algum lado naquele estádio. É absurdo eu fazer esta comparação, ou o menino está aí para ser claramente uma das figuras do campeonato?
Não é nada absurdo. De resto, se há figura que tem tentado remar contra aquilo que é o rumo dos acontecimentos do Barcelona, é esse menino que tem apenas 17 anos, que está quase a fazer 18 e que enche o campo como, porventura, numa equipa em tamanha crise, não vejo na La Liga e, porventura, em toda a Europa. E é, de facto, um regalo para a vista ver um jogador de tão tenra idade, mas com tanta maturidade ao mesmo tempo, assumir muitas vezes o peso enorme de carregar toda uma equipa às costas. Em relação àquilo que foi o jogo do Barcelona, nós podemos encarar esta era de Xavi sob duas formas. Percebe-se claramente que Xavi está a tentar trilhar um caminho de preparar uma equipa do futuro para este Barcelona. Está a apostar na cantera novamente, aliás, a rabecada que dá à equipa no pós 2-2 em Pamplona frente ao Osasuna quer dizer isso mesmo. Muitos dos que acham que têm lugar cativo podem receber guia de marcha no final da temporada e a equipa começar a ser construída tal como foi construída no início da era Guardiola, de trás para a frente, com muita juventude, com muita irreverência, e isso é que levou aos grandes anos do Barça sob o comando de Pep Guardiola. De qualquer das formas, a realidade é que as escolhas que tem que fazer de Xavi, que são muito ingratas, levam a que a equipa sofra jogo após jogo. Sofreu para conseguir empatar em Pamplona frente ao Osasuna e volta a sofrer em casa frente ao Elche, estando a ganhar por 2-0, permitindo o empate. E depois lá está, é toda a qualidade dessa cantera, toda a qualidade de La Masia, a vir ao de cima e a dizer: não, nós estamos presentes, nós assumimos a responsabilidade. Xavi, com tudo isto, tem aqui dois caminhos. Ou chega ao final da época com paciência dos adeptos para encarar o início da próxima, que não sabemos como é que vai começar, uhum, ou então já chegará sem margem. E isso pode ser, talvez,
algo muito ingrato para aquilo que foi um grande jogador da história do futebol e que não merecia começar desta forma uma grande carreira como treinador.
Anos difíceis para Atlético e para Barcelona, Sevilha na corrida, diz o Oscar. Já vou rematar a La Liga com duas das sensações, mas sobre o Real, que empatou 0-0 com o Cádiz. Tomás, surpreendente este resultado, até por aquilo que o Real tem feito nesta temporada, tem praticamente passeado na Liga Espanhola. Vês aqui aquele que pode ser um contratempo a ter em conta, ou o Real, com maior ou menor dificuldade, vai acabar por resolver esta Liga?
Não creio que seja demasiado duro para o Real Madrid. O que se confirma é que a equipa tem mais dificuldades contra blocos muito baixos. Já tinha acontecido, por exemplo, contra o Osasuna, até contra o próprio Sheriff, de certa forma, na Liga dos Campeões, mas é um resultado perfeitamente acidental. O Real Madrid fez quase 40 remates e não havia uma equipa na La Liga desde 2003-2004 a rematar tantas vezes sem conseguir vencer a partida. Portanto, é um jogo em que Ledesma acaba por fazer uma exibição espetacular, o Cádiz acaba por resistir, mas sem grande contexto para o resto do campeonato, porque o Real venceu todos os principais adversários neste campeonato. Quando o nível sobe, os merengues têm dado a resposta positiva. Já agora, só para ir também ao Atlético e ao Sevilha, creio que o Sevilha não terá capacidade para lutar pelo título até final, porque se olharmos para estes últimos dois jogos, o Sevilha consegue duas vitórias sem propriamente fazer muito para isso. Quem viu o jogo contra o Atlético Bilbao foi um autêntico massacre. Nem a Lopetegui saberá como é que conseguiu vencer aquele jogo, porque o Atlético teve, não sei se 10, mas muitas sim, ocasiões. É um resultado completamente aleatório, que acaba por beneficiar o Sevilha. E mesmo neste jogo contra o Atlético de Madrid, o Sevilha entra bem, mas depois cai. O jogo equilibra-se perfeitamente até final, poucas oportunidades, o empate adequava-se claramente ao que aconteceu no Ramon Sánchez Pizjuán. Portanto, acho difícil que o Sevilha, por nível exibicional, tenha pedalada para aguentar o Real Madrid, e concordo com o Oscar em relação àquilo que diz sobre Simeone, mas já se sabe que de um momento para o outro tudo pode mudar.
Eu também concordo que
para mim, o Sevilha não é candidato.
O Sevilha não é candidato, aliás, neste momento é o Real Madrid campeão, sem sombra de dúvidas. Estamos em dezembro e já se percebeu o que é que vai acontecer. Acredito muito mais que o segundo classificado seja o Betis, a outra equipa de Sevilha.
E aí que eu
pela maneira como está a fazer esta temporada fantástica com o Manuel Pellegrini.
Então tu já me respondeste a uma questão. Já...
Lá está! O homem tem um vício.
Já respondeste a uma questão que eu queria fazer aos três, uma pergunta rápida. Se Betis e Rayo Vallecano, que estão agora em posição de Champions, se pelo menos um deles vai estar na milionária para o ano. Já respondeste que sim, que o Betis. O Rayo será mais difícil na tua opinião.
Não consegue ganhar fora. É. Pontuar muitas vezes.
Em casa é a melhor equipa?
É, sem dúvida. Tendo em conta aquilo que está a fazer, é a grande sensação da Europa nesta temporada.
O Rayo Vallecano está a fazer esta temporada porque nós tivemos um programa praticamente
dedicado
à equipa
de Rayo Vallecano. Exatamente. Por antecipação. Isto não é agora que não a ganhar.
Estavam quem? Sexto, sétimo?
Sétimo por aí.
Do programa?
Sim, sim.
Pronto.
Não
tenho de agradecer.
E não é a primeira equipa das Ligas de Eleven que nós elogiámos aqui e que vai claramente.
Quem
subindo.
É que tem logo à cabeça? O Freiburg.
Claro, pronto. Já lá vamos. Mas deixa-me só, antes de passarmos para a Alemanha.
Mas eu queria fazer essa pergunta. Se achas que o Betis vai à Champions ou não?
Acho que não.
Eu acho que sim. Acho que sim, porque
o Oscar está a destoar aqui no diz respeito à Andaluzia.
Nesta altura, porquê? Real Madrid e Betis são as melhores equipas da La Liga e o Rayo é claramente a surpresa do campeonato, porque Pellegrini tem problemas defensivos, é certo, mas o Betis é a equipa que ataca melhor coletivamente do campeonato, com jogadores como Canales, como Fekir, como Juanmi, que está numa super forma. Sim. Ontem o William também fez uma exibição muito positiva. Ontem não, no domingo, assim é que é.
Exato.
Fez uma exibição muito positiva também, com uma assistência à mistura.
Deixa-me só justificar a minha resposta. Não tem a ver com a forma como o Betis joga. Aquilo que eu disse do Sevilha não tem a ver com como o Sevilha joga, tem a ver também com muitas das ausências, tem a ver com os resultados e tem a ver exatamente com o que já falámos. Ou seja, acredito que o Barcelona vai começando a subir na tabela, está apenas a 3 pontos do Real.
Tem uma defesa de papel, achas possível ir à Champions?
Epá, acho que sim. Acho
portanto,
sim.
O Oscar anda sim. Sempre aqui a levantar a polémica.
Deixa-me só rematar com aquilo que estava a dizer. O Betis, sim, está a fazer uma grande época, está a jogar muito bom futebol, mas sabemos que isto não é com norte artístico e, portanto, acredito que a parte do resultado poderá mexer muito com isto. E queria só dizer duas coisas antes de passarmos para outra liga, assim como bloco de notas da La Liga. Quando regressar Pedri, portanto, estou muito curioso.
E Fati?
Portanto, toda essa conjugação para o puzzle de Xavi, e naturalmente não podíamos deixar de falar de Kun Agüero, no momento da sua despedida forçada. E, portanto, aqui fica essa palavra também de agradecimento por tudo aquilo que ele fez pelo futebol.
Cunha, que foi, de facto, um jogador extraordinário.
Ah, não, só para o ano.
Para o ano. Mas já podemos começar a lançar assim umas larachas, né? Okay. Daquilo que vão poder ver já no próximo ano.
It's coming home.
It's coming home. Nem mais. Muito bem, José Pedro Pinto. Bom apontamento. Obrigado. Você tem jeito. Você fazia isso aqui como moderador do programa também. Bem, vamos passar para a Bundesliga.
Foi pior agora.
Vamos falar.
Não conseguiste.
Vamos até a Alemanha, porque tivemos mais uma jornada muito interessante. A Bundesliga que, curiosamente, só tem uma equipa na Champions, que é o Bayern de Munique.
Parece, e atenção, que o campeonato da luta pelo título está mais do que emocionante.
É. Sim. Mas é essa a distinção que eu queria fazer, Tomás, que era, temos apenas o Bayern de Munique na Champions, temos um Bayern de Munique a fazer um campeonato praticamente à parte, mas depois ali os lugares de luta pelo top 4, os lugares de Liga dos Campeões, estão muito interessantes. O José Pedro Pinto, depois de ser recomposto, já está a abanar a cabeça, e portanto, Zé, posso começar por ti. Numa jornada na qual o Dortmund perdeu com o Hertha, o Freiburg venceu o Bayer Leverkusen e, portanto, a equipa de Christian Streich passa para terceiro e o Bayer vem para quarto. O Hoffenheim está ali em quinto. O Eintracht Frankfurt está a subir muito em sexto. Mas para se ter aqui uma contextualização, o terceiro classificado tem 29 pontos e o penúltimo, que é o Arminia Bielefeld, tem 16, ou seja, 13 pontos. Há 4 jogos de diferença em termos pontuais entre o terceiro e o penúltimo, quando estamos a meio do campeonato. Posto isto, será certamente uma liga muito interessante para seguir nestes lugares aqui de definição. Vês alguma equipa, tirando o Bayern, que consiga embalar agora para ser a melhor das restantes? Porque da Bundesliga é isso que se trata mesmo, a melhor das restantes.
Sim, está a embalar definitivamente o Freiburg. Dúvidas houvessem em relação àquilo que fomos dizendo ao longo da temporada até agora. O Freiburg acaba de vencer um duelo direto nessa luta pela Champions frente ao Bayer Leverkusen, e há um momento no jogo, nessa vitória por 2-1, que nos deixa toda a transmissão da confiança que sente a equipa de Christian Streich. É o penalti à panenca de Vincenzo Grifo. O atrevimento, o lado desavergonhado de um dos jogadores mais talentosos do plantel em fazer aquilo num jogo que é a tal luta direta por um lugar de acesso à Liga dos Campeões. Já se percebeu que o Bayern vai ser campeão, dê por onde der. O Dortmund será segundo classificado.
Achas?
Acho que sim. Acho que sim, porque
Tomás e estamos a falar...
E se Haaland sair? Deixe só a pergunta. Pois.
Se Haaland sair, acabará por entrar alguém.
Terá de entrar alguém.
Depois olhamos daí para baixo e vemos equipas como o Freiburg, como o Bayer Leverkusen, como o Hoffenheim, como o Eintracht, como o Union Berlin, como o Colónia e também como o Mainz. Eu vou só esticar até o 9º lugar. Uhum. Todas estas equipas estão com uma diferença pontual tão residual, não é?
Uhum.
Que tudo pode acontecer nesta Bundesliga, e concordo contigo. A partir de agora, e não me levem a mal, mas não interessa ver os jogos do Bayern, interessa ver os outros jogos daquelas equipas que vão mesmo ser campeãs, porque já se percebe.
Mas o Bayern vai jogar contra todas as equipas, logo por inerência.
Sim,
faz...
sim, mas percebes onde é que eu quero chegar.
Percebo. Mas eu percebo isso. Tomás, o Dortmund tem a segundo lugar garantido.
Não diria, mas também coloco como favorito ao segundo lugar, porque apesar de tudo continua a ter um plantel capaz de marcar diferenças.
Mas não sentes que há muitas dúvidas no próprio plantel? A equipa perde agora com o Hertha 3-2, está a ganhar, mas sem nunca ter jogado nada de especial.
Sim.
Já caiu da Liga dos Campeões, enfim.
Marco Rose está a fazer um trabalho francamente abaixo das expectativas. Uhum. Isso é mais do que evidente, mas o plantel do Dortmund tem um desequilíbrio também bastante notório há alguns anos, não é só desta parte. Desta temporada, aliás, setor defensivo com muitas lacunas, meio-campo com bons jogadores, mas com uma falta de variedade de perfis. Por exemplo, não há um médio como Delaney, só para lembrar um jogador que saiu, e faz falta. A verdade é que faz falta um jogador mais posicional, que equilibre a equipa, que permita também que haja outra liberdade para os criativos. Isso não é só diretamente a responsabilidade de Marco Rose, porque o Dortmund nos últimos anos creio que tem sido um desastre a nível de mercado de transferências, a nível de constituição do próprio plantel, entre entradas e saídas, diria. E acho que neste fim da primeira volta podemos estabelecer claramente uma separação na Bundesliga. As equipas que continuam com o treinador, falo do Union, do Friburgo, do Hoffenheim, que estão lá em cima. Uma outra equipa que, apesar de tudo, consegue, com novos treinadores, andar ali na luta, o Leverkusen ou o Friburgo, o Frankfurt, aliás, que consegue recuperar depois do início complicado, mas a maioria está a sofrer bastante. O Leipzig, o Dortmund, que apesar de estar em segundo, está a fazer uma temporada muito abaixo das expectativas, nem voou ao Gladbach e ao Wolfsburg. Estão a fazer uma temporada autenticamente miserável em termos de resultados, em termos de nível exibicional e de aproveitamento do plantel, com novos treinadores que provavelmente não vão aguentar muito mais tempo.
Só uma nota em relação ao Dortmund. Eu não concordo com o Tomás. Eu não faço um balanço negativo do trabalho de Marco Rose. A equipa está no segundo lugar. A equipa tem 5 pontos de avanço.
Mas está fora do título.
Está fora do título. Mas a questão é, a partir do momento, e é a única coisa que eu concordo no teu raciocínio, que é, quando se vende Thomas Delaney ao desbarato para o Sevilha por 6 milhões de euros e não se arranja um substituto à altura, sendo que a transferência ainda dava tempo para o Dortmund ir ao mercado, logo à partida começa a ficar enquinada toda aquela que é a preparação da pré-temporada de Marco Rose.
Mas aí não terá sido por não conseguirem, foi por não quererem mesmo ter um substituto.
É isso, exatamente, exatamente. Acharam
erro de casting, no fundo.
Erro de casting. E depois, a partir do momento em que se gasta 30 milhões de euros em Daniel Malen, percebendo-se que é para ser sombra de Erling Haaland, mas só para se agradar ao jogador, coloca-se Daniel Malen numa posição completamente distinta daquela em que atuou durante vários anos no PSV Eindhoven, e ele não rende, isso depois pesa no subconsciente de um jogador que, quando é chamado perante a ausência de Haaland a ser o homem-alvo da equipa, não rende. Portanto, é toda uma gestão que não parece que seja da responsabilidade de Marco Rosa, mas da estrutura, que tem demasiada experiência para cometer estes erros época após época, que está a levar é que o homem, sobretudo debaixo de todos os enfoques e todos os holofotes, seja Marco Rosa, quanto a mim, injustamente.
Que acaba por ser uma espécie de vítima. Oscar, deixa-me pegar no início da minha introdução da Bundesliga. O Bayern de Munique não só é uma equipa à parte a nível interno, está a mostrar a ser uma equipa à parte no contexto germânico, no que diz respeito às provas da Europa. E o que eu te quero perguntar é, se fazendo uma análise mais global, se achas que tanta mudança de treinador, o Bayern também mudou, é certo, mas se tanta mudança de treinador acabou por colocar aqui a Bundesliga este ano com as equipas um pouco abaixo do que era esperado.
Sim, concordo. Acho que essa dança de cadeiras que o ano passado referimos acaba por ter consequências na forma das equipas jogarem e terem menos consistência. Acho que é isso que se está a falar. Porque o Zé colocou ali os 9 primeiros classificados e não está o Leipzig. E, portanto, isso diz praticamente tudo. Ao mesmo tempo, o Tomás também tocou nessa ferida, que eu estou de acordo, ou seja, olhar para o Wolfsburgo,
para o Gladbach,
que está no Champions, o Gladbach.
E tem plantel. O pior problema é mesmo isso.
Ou seja, para mim isso é o reflexo de tudo isso. Que é, se não houvesse qualidade de jogadores, aí a conversa podia ser outra. Agora, se os ingredientes estão lá e depois os cozinheiros não conseguem fazer um bom prato, algo vai mal. E, portanto, concordo. Acho que falta consistência, falta regularidade e, principalmente, essa intensidade que estávamos habituados a ver. Porque falaste do Arminia. O Arminia foi vencer a casa do Leipzig. Uhum. Destacar também, portanto, que lá está um português, apesar de só terem ainda 45 minutos, que é o Guilherme Ramos. Mas é uma... Nós falámos também que o Frankfurt estava a subir, tinha que subir.
E Oliver Glasner é um dos melhores treinadores da Bundesliga. Está mais do que provado depois do que fez.
O Leipzig também só pode subir durante esta segunda volta. Mas só para colocar ali também a lenha na fogueira do Tomás e
assim
do...
Eu gosto.
E do... Eu sei. E do Zé Pedro, só duas. Portanto, primeiro, concordo com o Zé, que Marco Rose... não concordo com o Zé, porque acho que o Marco Rose não está
concordo
a
fazer... Concordas ou não
concordo? Não, concordo.
Deu e não deu.
Eu quero concordar, mas não posso.
Não. Não concordo com o Zé, porque ele falou em mercado. Certo. É a janela de transferências.
E de questão... Portanto, concordas com a ideia, não concordas com a forma.
Oscar, também, desculpa lá dizer-te uma coisa. Isso também vale o que vale, por isso...
E depois, destacar que, portanto, ou seja, o Dortmund também está fora da Champions, portanto, acredito que sim, poderá ser o segundo classificado, não concordo se esteja a fazer uma boa época, porque há esse percurso também europeu que não podemos esquecer.
Não sei se fui só eu, mas não fiquei sem perceber realmente se ele concordava ou não concordava.
Eu não percebi nada.
Não é com os próximos.
Concordo que vai ser segundo, como sim. O Zé, não concordo que Marco Rossi esteja a fazer um bom trabalho.
Ok, para rematarmos aqui, o Freiburg parece ser, enfim, o grande destaque pela positiva, terceiro lugar com 29 pontos, alguma equipa que queiram destacar?
Quero só destacar um jogador,
só para não dizer mal, não é?
Um jogador que era uma das minhas personalidades do ano, que era Lewandowski, fez um ano 2021 fantástico, com 69 golos E, portanto, acho que é um dos grandes nomes que não podia deixar de constar.
Alguma coisa queiram acrescentar?
Cristiano Serras, grande figura da Bundesliga este ano.
Muito bem.
Treinador do Freiburg.
Mantém-se o meu querido Union com possibilidades de ir à Champions, como alguém disse neste podcast.
E a poder ganhar uma competição europeia este ano.
Também.
O Freiburg é a par do Bayern de Munique a defesa menos batida.
É verdade, 16 golos feridos.
E em terceiro lugar, o Mainz.
Muito bem. Com Bo Svensson, o treinador tem levado a equipa a bom porto, sendo que o Mainz é uma espécie de fábrica de bons treinadores. Vamos agora viajar até França para sabermos aquilo que aconteceu nos últimos dias no que diz respeito à Ligue 1. Enfim, não tivemos propriamente grandes surpresas. Voltamos a ter um problema com adeptos, invasões, enfim, isto que é
algo que extravasa
para... para a Taça de França. Tem sido um ano muito atribulado em França nesse sentido. Tomás, posso agora começar por ti no que diz respeito a esta Liga Francesa. O que é que destacas desde a última vez que acabámos por trazer aqui aos nossos ouvintes? Enfim, uma Liga que também vai tendo aqui um caminho único em termos de primeiro classificado, e com aquela luta pelo segundo, com o Marseille agora a aparecer novamente como o ponta de lança na corrida.
Vale a pena destacar o europeu Lille, que internamente não consegue ser a mesma equipa. Isso parece-me que não surge ao acaso, porque este Lille, já com Galtier, era uma equipa que se sentia mais confortável nos jogos grandes. Isto é, quando não precisa forçosamente assumir iniciativa, quando tem mais espaços para as motas da frente poderem acelerar. Esse é o Lille que, de facto, faz a diferença. Na Champions encontra mais vezes esse tipo de jogos, na Liga não tanto, apesar de tudo é a época da afirmação de Jonathan David. Depois isso acontece um pouco como na Alemanha. Não há propriamente luta pelo título, mas há bons projetos com dinheiro a aparecer também, treinadores que estão a marcar diferença em certos clubes, por exemplo o Lance agora caiu um pouco, mas é claramente um dos pratos fortes sempre para assistir na Liga Francesa. O Rennes tem uma quantidade de jovens absolutamente fantástica no plantel, desde Doku a Sulemana, também a Lovromeyer, que é um croata que se vai afirmando, tem um belíssimo pé esquerdo, já falámos dele também no Tiki Tática. Creio que o Marseille tem mais responsabilidades, o próprio Lyon e o Mónaco também, mas não estou a ver nesta altura que o segundo lugar seja uma questão fácil propriamente para estes três conjuntos, sobretudo porque Rennes está fortíssimo nesta fase da temporada e pode, quem sabe, surpreender. Ou surpreender em parte, vá lá.
Mas existem aqui, Oscar, muitos paralelismos com a Bundesliga no que diz respeito à classificação, com o primeiro lugar destacado, com bons projetos, mas ainda assim sem nenhum deles ser claramente um projeto super ganhador para aquilo que se propôs.
Sim, aqui acho que o que se acrescenta é a dificuldade de adivinharmos que é o primeiro dos últimos, porque aqui a luta será distinta, aqui não arrisco, como falámos do Dortmund na Alemanha, há aqui muitas equipas que podem combater entre ambas, e aqui a palavra foi mesmo escolhida dessa forma para falarmos daquilo que para mim é o pior do que está a acontecer no futebol francês, mas não deixa de ser a Liga dos Talentos, porque é óbvio, basta ver qualquer jogo da Liga Francesa e consegue-se descobrir um menor de idade a jogar, a ser aposta, e portanto já destacámos muitos desses nomes aqui, e confesso que é uma liga que me continua a encantar, porque conseguimos ver jogadores com esse potencial fruto desse trabalho de formação e ao mesmo tempo fruto da aposta. Uma coisa é colocar os jogadores na Taça da Liga com uma maioria dos jogadores que não estão habituados a jogar, outra coisa é colocá-los a jogar a titular e vários jogos consecutivamente, e portanto aí sim conseguimos ver belíssimos jogos de futebol a nível francês. E destacar exatamente pela negativa, isso sim, é o meu voto. Não pediste votos para o novo ano, mas este é o meu voto, é que em França se jogue dentro das quatro linhas. E se os adeptos não conseguirem estar nas bancadas, bom, façam como foi durante o confinamento. Venham os jogos à porta fechada, porque...
Em França até acabou mais cedo.
Aqueles que estão lá...
É que a medida de proibir os adeptos visitantes nem sequer resulta.
Não são adeptos.
Por vezes são os próprios adeptos da casa que perturbam o decorrer do jogo.
Porque se forem adeptos de futebol não fazem aquilo que temos visto e que acabam por denegrir a imagem de um belíssimo campeonato.
Zé, o que é que tens apontado no teu caderno de notas sobre a Liga Francesa? Tu que, me lembro-me, no último programa tinhas destacado, por exemplo, o Estrasburgo. Tinhas aí algumas notas de destaque um pouco fora da caixa da Liga.
Sim, e por falarem fora da caixa, desde logo como apreciador do mestre Jorge Sampaoli, muito entusiasmado para perceber como é que será a segunda metade da época para este Marselha, segundo classificado. Uhum. Eu confesso que olho para os jogos do Marselha sempre com aquele lado mais caótico, taticamente, mas que faz sentido se nós formos a espremer tudo aquilo que promove Jorge Sampaoli a partir do banco de suplentes. E eu estou muito entusiasmado em relação àquilo que poderá ser o Marselha, porque, como em tantas épocas nos referimos à Ligue 1, a questão não é saber se o Paris Saint-Germain vai ser campeão, a questão é saber quem é que vai ser o campeão atrás do Paris Saint-Germain, e o segundo classificado será forçosamente esse campeão. Há, de facto, esse equilíbrio latente. Eu estava a puxar a classificação atrás, olhar de cima para baixo, e até ao 14º lugar, todas estas equipas podem ir à Liga dos Campeões.
Sim, entre o segundo e o 15º.
É igual à Bundesliga, quase.
Sim, quase. Mas muito mais equipas. Sim. E depois, com o lado mais imprevisível, daquilo que o Oscar assinalou e bem, a Liga dos Talentos, de muitas vezes estarmos a colocar em campo jogadores que não têm maturidade para estar, por exemplo, numa Liga 1, mas têm muito talento, mas cometem erros, e as equipas padecem-se disso. Há aqui muito andar para cima e para baixo na Liga 1.
Não posso deixar de falar na Liga 1 também, até porque estamos a fechar aqui o ano. O que é que tem achado Messi no campeonato francês?
Acho que ainda não entrou verdadeiramente na Liga, porque o PSG também não é propriamente uma equipa que compita na Liga, é uma equipa que vai em, nem sei o que lhe chamar, na verdade, mas vai ali passeando pelo campeonato, pouca competitividade, pouca concentração nos jogos, vai ganhando muitas vezes perto do minuto 90, porque os jogadores apertam um pouco mais e conseguem realmente chegar à vitória, mas não sei se o PSG não vai sentir falta de ter um campeonato um pouco mais competitivo e mais incerteza quando aparecerem as decisões da Liga dos Campeões. O pior é se Messi, se Neymar, se os outros jogadores e se a própria equipa vão estar ao nível esperado para os jogos a doer, ainda por cima vem já o Real Madrid nos oitavos, se o PSG vai realmente ser capaz de se impor na Champions, tendo um campeonato tão pouco competitivo nesta temporada.
Parece feliz Messi com este contexto, Zé?
Não, e acho que porventura na cabeça de Leo Messi já se percebeu que foi um erro de casting, de escolha do próximo...
Por isso é que eu te fiz a pergunta, às vezes dá essa ideia.
Sim, é claramente peixe fora d'água. E Messi não está habituado a um contexto e uma equipa que encara o campeonato como encara, sei lá, uma World Tour dos Harlem Globetrotters. Uhum. Não é?
É quase isso. É
quase isso, não é? E a questão é que, se pusermos os Harlem Globetrotters na NBA, eles não vão render. Quer dizer que vão chegar à Liga dos Campeões e o que é que vai acontecer ao PSG? Pronto, já toda a gente sabe.
Ficava bem agora alguém a subir a música dos Globetrotters.
Exato. Já agora só uma última nota para o Saint-Étienne, que...
É o último.
Senão...
A última nota para o Saint-Étienne.
Exatamente. Não foi de propósito, mas fica essa nota porque é um histórico do futebol francês e está em grandes dificuldades.
Deixa-me só, portanto, respondendo também à questão do Messi, depois o Zé já falou aí dos Lotrotas, já vou voltar a essa questão do Neymar e do Messi. A questão é que o Messi na Liga 1 tem 10 jogos, 1 gol, e na Champions tem 5 jogos, 5 golos. O que eu propunha é que quando entrasse o Paris Saint-Germain, para além daquela música que eles colocam no estádio, colocasse o In the Champions.
Ok. Mesmo que fosse um jogo, exato.
Na casa, mas não sei se ia durar mais do que 2 minutos depois no jogo.
Sim, é que depois do outro lado não está...
O que eu acho, a ideia que me dá sempre, e já tenho visto praticamente todos os jogos do Paris Saint-Germain durante os 90 minutos, a ideia que dá sempre é que eles...
É quase um frete.
No género, já lá vamos. É. Ok, é deixar andar e depois, se for preciso, a gente depois já carrega aqui um bocadinho no acelerador e dá para ganhar.
E depois pode ser demasiado tarde.
Não, mas o Boa Mega dá mesmo. O Boa Mega dá mesmo.
PSG 45 pontos em 18 jogos, 14 vitórias, 3 empates. Só perdeu um encontro, o duelo diante do Rennes. Reta final deste programa para as habituais rubricas, bola parada e caderneta. Óscar, estávamos contigo, podemos continuar, até porque hoje ficaste a cargo da bola parada e trazes-nos 3 histórias, não estou em erro?
Correto
e firme.
Portanto, vou começar pela primeira. Pela primeira não era a que eu tinha em primeiro lugar, mas vou pegar por causa da questão do Zé Peta falado dos Globetrotters. Ou seja, já deixei aqui isto a semana passada, portanto, Ernesto Valverde neste momento é fotógrafo.
E atenção, devo dizer que não será...
E fiquei surpreendido que ninguém sabia.
Calma, não será a última vez que vamos falar de Ernesto Valverde neste episódio.
Ui, pronto. Portanto, Ernesto Valverde aos 57 anos, depois de 10 títulos no Palmarés... Não sei se terá mais algum título para acrescentar.
Quer ir ao World Press Photo, pronto.
Por exemplo. E, portanto, ele disse que gosta de fotografar desde sempre. Na altura, quando era jovem, tirou alguns cursos por correspondência. Adquiriu esses conhecimentos como jogador do Espanhol e do Barcelona. Mas que agora, depois de ter saído em janeiro de 2020, já quase há 2 anos, do Barcelona...
E não ficou muito bem na fotografia, nessa...
Badum-tse.
Pronto. Tá. Segunda história, estou a brincar.
falou-se do nome de Valverde para o Manchester United, para este cargo de treinador interino, uhum. para o casting que decorre para o novo treinador do Flamengo, com passagem aqui por Portugal. E ele falou exatamente, Zé, dessa questão. Portanto, ele disse que, numa recente entrevista, que com Messi e Neymar, na comitiva, faziam quase lembrar os Beatles em tour. Portanto, agora peguei exatamente nessa questão que falaste dos Globetrotters. E ele disse que, enquanto treinava, portanto, não tinha muito tempo a fotografar, disse que perdeu oportunidades fantásticas no sítio onde estava. Mas, portanto, fica aqui a curiosidade. Ernesto Valverde, depois de ter saído mal na fotografia, muito bem, João, agora neste momento é claramente fotógrafo.
Se calhar isso explica as dificuldades na Champions, porque em vez de estar preparado no jogo andava a fotografar as cidades.
Posso só acrescentar mais uma coisa? Porventura, as habilitações de treinador de Ernesto Valverde também foram por correspondência, tal como ele disse, que tirava os cursos de fotografia. Pronto, fica a minha também.
Este penalti, livre lateral, é só um facto, portanto, o Ronaldo comprou o Cruzeiro, portanto...
O Ronaldo não.
E o Cruzeiro para levá-lo a bom porto.
Muito bem. Mas sabes que, já agora, esse Cruzeiro, que aparece no emblema, que são aquelas estrelas, faz referência a uma constelação, que é o Cruzeiro do Sul, que só se vê no Hemisfério Sul. Portanto,
fica-se uma aula, meus senhores.
Esta espécie de espaço cosmos. O Cruzeiro, que acabou mais perto de ser rebaixado pela Série C, do que subir à Série A no ano em que o Galo foi campeão.
Eu acho que este é um
desespero de adeptos da Raposa.
Esperem pelo Cruzeiro.
Já foste ao
Existe um grande clube na
cidade. Não perguntar se o Zé já tinha ido a algum Cruzeiro, como eu disse, depois para o Cruzeiro.
Não, cruzeiros não.
Mas olha, isso é só para pessoas mais velhas como o Oscar.
Não achas?
Essa é muito boa.
Não achas que o Ronaldo está um pouco pesado para levar aquele barco ao Porto ou não?
Portanto, Ronaldo...
É preciso de acabou esse para levar o Cruzeiro, atenção.
Porque para os mais desatentos, portanto, Ronaldo começou lá a sua carreira como profissional.
Tinha 15 anos.
No 93, 94, 47 jogos e 44 golos. E ele disse que levar o Cruzeiro onde merece estar. Vá-se lá saber qual é o porto onde vai atracar. Muito a retribuir, muito trabalho pela frente e pede aos adeptos que se conectem de novo com o clube. Não há nada para comemorar e reforçar que ele tem também, para os mais atentos, o Valladolid também na 2ª Divisão.
É, e ele regressa assim a Minas Gerais, onde o queijo é, obviamente, muito apreciado pelo queijo de Minas, e isso não terá, obviamente, sido alheio ao facto de ele ser agora hoje um dia muito apreciador daquilo que se passa em cima da mesa.
Uma última referência, o Atlético Mineiro, sabendo dessa novidade de Ronaldo ter comprado o Cruzeiro, partilhou uma foto de Ronaldinho a dizer que era o maior Ronaldo que tinha jogado em Minas Gerais, portanto não há tempo a perder no que diz respeito a provocações.
Enfim, isso é um clube que não interessa para nada, adiante.
Livre frontal, uma bola perdida que foi rematada na Escócia e encontrada nos Países Baixos.
Incrível.
É?
Exatamente.
É, eu já tinha, essa só eu conhecia. Estás a ver quando as pessoas jogam na praia e há uma bola que vai e há sempre alguém que vai lá buscar. Só que aquela acho que foi demais.
Aquela voltou.
E aquela foi, escorrentes para este e pumas, chegou aos Países Baixos.
Portanto, havia um casal que tinha viagem marcada.
Portanto, o Cruzeiro não sei se chegava a um porto, mas esta bola chegou.
Portanto, havia um casal neerlandês.
Sim.
Confesso que faz-me sempre confusão dizer, mas temos que o dizer.
Sim, já somos dois, mas pronto, adiante. Façamos a vontade às pessoas.
Exato. Apesar de já nas redes sociais querido para não dizer neerlandês, mas temos que o dizer. Casal neerlandês tinha uma viagem marcada para Edimburgo, precisamente na Escócia, para visitar a filha, mas devido às restrições à nova variante da Covid, portanto ao Omicron, adiaram a viagem. E em passeio pela praia encontraram uma bola. E a bola tinha escrito Dundee Athletic. E, portanto, a bola era de um clube escocês. Ou seja, a bola percorreu, segundo as contas, mais de 600 quilómetros para chegar à praia.
Não construam estádios ao pé do mar, é a conclusão.
E, portanto, o que eles disseram foi... e tantos que há. Eu confesso que, muitas vezes, quando ia observar jogos de escalões inferiores... tinha sempre cuidado onde é que punha o carro e calculava onde é que estavam as balizas.
Confesso. E o sentido do vento também.
Exato. Tinha muito cuidado.
Não eras o primeiro.
E, portanto, não podemos ir à Escócia, ver a Escócia até nós, disse o casal. E, basicamente, portanto, depois de colocar a bola e a fotografia nas redes sociais, portanto, eles disseram exatamente isso. E houve um elemento do Dundee que disse: a bola está a ficar famosa. E, portanto, estávamos a disputar um jogo e um defesa nosso, em vez de colocar a bola de volta, levantou-a e ela acabou no mar. Acontece muitas vezes e muitas bolas que acabam na praia a 2 ou 3 km de distância e são apanhadas por crianças. O que aconteceu é que a bola foi para um outro país e, portanto, os o casal que encontrou a bola disse que quando visitarmos a Escócia podemos trazer novamente a bola e levá-la precisamente para o clube à qual pertence.
Neste momento já está a decorrer um passatempo também na Islândia para ver quem consegue rematar uma bola até às Ilhas Faroé. Vamos à caderneta. Tomás da Cunha, ficou hoje a teu cargo.
Vamos lá, esta semana temos um apetecível Sevilha-Barcelona, não sei se vocês sabiam, mas olha, ficam a saber.
Dizem que sim, mas não querem que se saiba.
Exatamente, e portanto, vale a pena recordar um jogador mítico dos dois clubes, não sei se acertam assim à primeira, mas chama-se Daniel Alves, que entretanto decidiu regressar ao Barcelona, mas chegou à Europa via Sevilha em 2002-2003, tinha vindo do Bahia, e apetece-me recordar um jogo que é também especial para dois clubes, para o Espanhol, de Ernesto Valverde, ano 2006-2007, final da Taça UEFA, e claro, contra o Sevilha, que é também uma das grandes equipas da história da Taça UEFA barra Liga Europa, o maior campeão de todos. Nesta temporada era treinado por Juan de Ramos, tinha uma dupla de ataque fabulosa com Luís Fabiano e também com Frederic Canuté. O próprio Espanhol tinha grandes jogadores, falo por exemplo de Riera, de Iván de la Peña, o pequeno Buda, de Tamudo, também de dois nomes das respectivas equipas que já cá não estão, Dani Jarque e António Puerta. Acabou por ser Palop o nome decisivo nas grandes penalidades, depois de um 2-2 ao longo dos 120 minutos, marcaram a Riera e Jonatas para o Espanhol, Adriano, outro que saltou para o Barcelona, e também Frederic Canuté para a equipa do Sevilha. Essa final foi em 2006-2007, em maio, no estádio de Ampden Park, em Glasgow, e de facto este Sevilha era uma belíssima equipa, com jogadores como Enzo Maresca, o italiano no meio campo, a dupla de avançados, Dani Alves e Adriano, que depois acabariam por saltar para o Barcelona, mas de facto este é mais um dos 41 títulos que Daniel Alves tem no palmarés. Não vai jogar, e é pena que não possa jogar ainda neste Sevilha-Barcelona, mas de facto deixou história no Sevilha e no Barcelona, onde depois acabaria por se tornar uma lenda e discutivelmente o melhor lateral direito da história, ou pelo menos um dos principais laterais direitos da história.
Uhum. Uma excelente recordação e que faz até essa ponte para estes instantes finais. Enfim, um Sevilha-Barcelona acaba por ser algo que está obviamente na cabeça de todos para aquilo que se pode seguir. Que outros conselhos podem dar aos nossos ouvintes para lá do Esqueceram de Mim, ou seja, Sozinho em Casa? Não sei se sabiam que era a tradução no Brasil. Muito. Esqueceram de Mim, que obviamente irá passar nas vossas televisões nesta época natalícia.
Deixa-me só enquanto antes de passar.
Sendo que aqui não passam, Esqueceram de Mim, mas teremos outros jogos.
Muito bom. Só de rematar, portanto, o que o Tomás disse, o Daniel Alves, que não tem no seu palmarés a Taça Maradona porque perdeu-a no jogo que fez de estreia com a camisola do Barcelona agora, e o Luís Fabiano, que teve 4 anos sem jogar, mas só agora é que anunciou a sua retirada do futebol, que ela também...
Ainda estava a pensar.
E, portanto, relativamente ao... E antes da TV Guia, só uma nota no bloco de notas.
Ok.
Passa a redundância. O título de Renato Paiva como campeão no Equador.
Independente de Alvalha. Um projeto muito interessante.
Com a sua equipa técnica.
Ah, uma equipa que já chegou também...
Que nunca foi campeã do Equador.
Nunca tinha sido, exato.
Nunca tinha sido, neste caso, sim.
Mas já vai dando cartas nas provas da Copa.
E o Equador provavelmente vai ao Mundial, muito por culpa do Independente de Alvalha.
É verdade.
TV Guia?
TV Guia, sim.
Antes ou depois do Natal? Escolhe tu.
Como quiseres.
Então eu vou para depois. Portanto, temos aqui o Boxing Day no Championship e fica aqui a minha recomendação para dia 27 de dezembro, segunda-feira, às 5h30 da tarde, Queen's Park Rangers, Bournemouth.
Uhum. Bom jogo.
Eu gostava de lá ir ver.
Gostavas? Não vais?
Hei de lá voltar rapidamente à Inglaterra.
Mas não é essa.
É uma jornada particularmente interessante, não é? Aquele momento em que as pessoas comeram as fatias britânicas douradas e depois vão até aos estádios de futebol. Zé?
Na versão do Oscar Botelho, sem açúcar, sem ovos, com rebentos de soja, tofu, enfim. Eu também fico pelo Championship no dia 27. Eu tenho muita curiosidade em ver os extremos a tocarem-se. Uhum. Atenção, nada de outros sentidos. Uhum. Às 3 da tarde, o Derby County, Lanterna Vermelha, frente ao West Brom, que está na luta pela promoção, ainda direta, mas está em zona de playoffs, e sobretudo o Derby County, caído em geração, este emblema histórico, que já foi campeão na brilhante passagem de Brian Clough nos anos 70, que teve Wayne Rooney recentemente,
Frank Lampard
também, e as coisas não estão a correr bem.
Dificilmente se safa.
Sim, dificilmente. 4 pontos nesta altura. Está
Foi penalizado.
A primeira equipa acima da linha d'água tem 21, portanto o Derby County vai para a League One e vai seguir o trajeto de outro histórico do futebol inglês, o Sunderland, que anda perdido por aí também.
Numa das rondas que fiz em Inglaterra, um dos jogos que fui ver foi também no terreno do Derby County, e lembro-me sempre de passar e ter à porta, numa das portas, o carro do Frank Lampard, em que está anunciado, portanto, com dois seguranças, pelo menos dois lá estavam.
Convinha, dizer, não era?
A questão é que eu acho curioso, ou seja, eu penso sempre noutros países ter um carro à porta a dizer este é o carro do treinador. Ali, com os adeptos todos a passar, o que é que aconteceria se, porventura, os resultados fossem menos positivos? Como, por exemplo, o que está a acontecer...
Se calhar não se sujeitava. Porventura, por ter seguranças, é que... Não é?
Mas, senão... Se calhar alguns países do mundo, se tivesse mesmo com seguranças, a dizer este é o carro do treinador, sim, se calhar não dava.
Não dava um resultado. Tomás?
Bem, eu fico antes do Natal e vou fazer um 2-1 uhum. na Liga Francesa. Mónaco-Rennes e Nice-Lens. Lá está, PSG... É como o Zé Pedro disse, não vale a pena, entre aspas, mas há muitos jogos apetecíveis e com luta direta pela Europa e pela Champions em particular, Mónaco-Rennes e Nice-Lens são dois jogos que envolvem essas lutas.
Muito bem, vamos agora, esta semana, preparar o programa da próxima semana, porque nós vamos voltar cá ainda no dia 27 para gravar o último podcast. Portanto, entre o Natal e o Ano Novo, cá estaremos de volta com um convidado muito especial. Não vão querer perder, certamente, essa conversa. Por hoje é tudo. Obrigado por ter estado desse lado,
Feliz
já
Natal.
Sabem.
Feliz Natal.
Feliz Natal a todos. Que aproveitem.
Feliz Navidade.
Pronto, vamos agora fechar rapidamente, antes que o Zé Pedro se entusiasme. Mas, sobretudo, que possam ter um momento em paz e em família. Não, estou a falar a sério, estás a rir, mas é verdade. Isto é verdade, só estás a olhar para a mesa. Mas não.
Ouçam uma música de Natal dos Dropkick Murphys, não é deste ano. E vejam como é que é um Natal a sério.
E vejam Esqueceram de Mim, se não
viram. Esqueceram de Mim é muito bom. É muito bom.
Vejam Esqueceram de Mim se ainda não viram.
Esqueceram de Jimmy.
Já sabem que este programa é oferecido pela Betway.
Já o viste em brasileiro ou não?
Não.
Brasileira.
Herbert e Richard.
Nunca vi dublado, não. Não, vou deixar isso para...
Só uma coisa. Estava a ouvir no outro dia um relato de um... da TV Globo, a narração da TV uhum. Globo, do Brasil e Irlanda, do Mundial de 86, uhum. e não parava de me rir pela maneira como o Osmar Santos, que, entretanto, já há muitos anos teve um grave acidente e deixou as narrações e os relatos, a bola é recolhida pelo guarda-redes da Irlanda, Pat Jennings, e, em versão brasileira... Pat Jennings! Fantástico.
Não, fica sempre bom. E as narrações no Brasil são...
Fenomenais.
São fenomenais. Eu sou fã. Obrigado por terem estado deste lado. Peço desculpa. Deste lado estivemos nós. Ou seja, o Zé Pedro Pinto já me está a atrapalhar. E contamos com vocês ainda este ano, como vos dissemos, para esse programa especial com o último convidado em 2021. Um grande abraço e até lá.